Começa agora, Paraná em Rede. Realização, Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá, uma ótima terça-feira para você que sintoniza o seu rádio agora. Hoje é dia 20 de abril de 2021. Eu sou Juliana Sartori e começa agora mais uma edição do Paraná em Rede. Os destaques de hoje são: deputados aprovam um projeto que prevê punição por atos de racismo e homofobia em estádios no Paraná. Após testagem, escola municipal e CEMEIs voltam a receber alunos em bairro de Cascavel. Governo do Paraná prevê rombo de 4,3 bilhões de reais no orçamento de 2022. E começa hoje a série de reportagens Vale Muito, com ações de solidariedade no combate aos efeitos da crise causada pelo novo coronavírus. E mais notícias para você ficar muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar. A disseminação de novas variantes da Covid-19 pelo Brasil provocou o agravamento de casos de Covid-19 e fez explodir o número de infecções entre jovens no país. Segundo o Conselho Nacional de Secretários da Saúde, o CONAS, alguns especialistas já dizem ser possível afirmar que não existe mais grupo de risco para a doença. Em suas redes sociais, o CONAS alertou que pessoas com até 40 anos representam a maioria dos internamentos em UTI pela Covid-19 no país. Em março, 58,1% dos brasileiros que ficaram em estado grave e deram entrada em unidades de terapia intensiva pertenciam a esse grupo, dado levantado pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira com base na análise de 20 mil leitos. Em contrapartida, a ocupação desses leitos por idosos registrou queda de 42% no mesmo período. Hoje, a cada 100 pessoas hospitalizadas, apenas 7 são idosos, ainda conforme o CONAS. O governo do Paraná prevê um rombo de 4,3 bilhões de reais no orçamento de 2022. A reportagem é de Amanda Yargas.
Nesta segunda-feira, o governo do Paraná entregou à Assembleia Legislativa o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2022. A LDO determina as regras para a elaboração da lei orçamentária anual, que indica em definitivo onde serão empregados os recursos do governo. A Secretaria da Fazenda Estadual prevê despesas no valor de 52,6 bilhões de reais e uma receita total de 48,3 bilhões em 2022, o que levaria a um déficit orçamentário de 4,3 bilhões de reais. Segundo o secretário-chefe da Casa Civil, Guto Silva, o Paraná retornou a uma realidade de 2 anos atrás em relação à arrecadação de ICMS.
Para elucidar bem a questão, sobretudo do ICMS, nós estamos retornando a 2 anos atrás, na realidade de arrecadação. São 35 bilhões, uma quebra de 2,7 bi para esse ano. Se somarmos ano passado, a quebra de receita de ICMS são 3,7. Então, quando a gente faz um exercício futuro, nós estamos falando de quase 6 bilhões de reais em perda de receita em ICMS. Essa era a previsão que consta na LDO. Então, o grande esforço agora é contingenciamento dos gastos, é continuar o modelo de cortes. É lógico que sempre ruim, porque isso reflete a economia, mas o governador está determinado. Nós vamos avançando com os investimentos, que nós captamos recursos, e um combate muito forte, muito austero, no desperdício, nas contas diárias do Estado, que a gente chama de custeio, porque, de fato, o cenário não é positivo, é grave, é complexo. Então, nós precisamos fazer o dever de casa, continuar cortando, para que a gente deixe as contas equilibradas, para que o Estado também tenha capacidade de captar recursos.
Segundo o texto, abre aspas, o cenário orçamentário continua apertado, tendo em vista o aumento de despesas com a saúde, além de outras questões de assistência social em função da pandemia, fecha aspas. O projeto não prevê revisão geral dos salários, nem promoções ou progressões de carreira para o funcionalismo público. Ao mesmo tempo, outra proposta do governo estadual foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. A ideia é socorrer microempresas e microempreendedores individuais por meio de um auxílio emergencial. Pelo projeto, microempresas de 8 segmentos cadastrados no Sistema Simples Nacional e registradas até o dia 31 de março deste ano vão receber R$ 1.000. Já para cadastrados como MEI, o valor é de R$ 500. Nos dois casos, o auxílio será pago em parcelas de R$ 250. Segundo a proposta, os recursos serão do Fundo Estadual de Combate à Pobreza do Paraná, um investimento de R$ 60 milhões, que deve atingir 80 mil beneficiários. O deputado Tadeu Venere, do PT, líder da oposição, afirmou que a bancada cobrará em plenário que o valor seja aumentado. Repórter Amanda Yargas.
Também nesta segunda-feira, deputados aprovaram um projeto que prevê punição por atos de racismo e homofobia em estádios do Paraná.
Torcedores e dirigentes de clubes que cometerem racismo poderão ser punidos com mais rigor no Paraná. Atos de intolerância racial, étnica, religiosa e de xenofobia praticados nos estádios e em um raio de até 5 quilômetros dos locais dos jogos de futebol estarão sujeitos a sanções que reforçam a Lei Federal de número 7716/1989, impondo multas individuais e perda de incentivos fiscais aos clubes. O projeto de lei do deputado Paulo Litro, do PSDB, foi aprovado em segundo turno de votação na sessão plenária remota da Assembleia Legislativa do Paraná, na sessão desta segunda-feira, dia 19 de abril. Três alterações foram sugeridas pelos deputados Michele Caputo, do PSDB, e do Carmo, do PSL, por meio de emendas, incluindo o crime de injúria racial, bem como a sua tipificação, e prevê a punição também a qualquer ato de homofobia. Caputo comentou a alteração também aprovada nesta segunda-feira.
Eu quero só fazer o registro dessa defesa, porque nós acrescentamos aí, além dessas questões importantíssimas do racismo, das injúrias raciais, também a questão da orientação sexual, a questão da homofobia, que é muito frequente. Espero que, com essa punição, os clubes que organizam os seus estádios estabeleçam mecanismos para que o torcedor seja rapidamente identificado e processado sob pena desse clube também ser penalizado.
Pela proposta, a punição aos infratores poderá ir de uma advertência a multas no valor de 50 unidades de padrão fiscal do Paraná, o PFPR, e de 200 o PFPR em caso de reincidência na infração. Ao clube responsabilizado, também caberá uma advertência e multas de 500 UPF/PR e de 1.000 UPF/PR em caso de reincidências. Neste mês de abril, o valor de uma UPF, segundo a Secretaria da Fazenda, é de R$ 102,15. Da Assembleia Legislativa do Paraná, repórter Cláudia Ribeiro.
Programa de qualificação profissional para jovens abre inscrições para processo seletivo. Mais notícias no Boletim de Serviços do Jomar Valença.
Serviços. Programa de qualificação profissional que une jovens e empresas, o Qualifica Mais, reabriu as inscrições para o processo seletivo. Os interessados poderão se inscrever até o próximo dia 25 por meio de um novo acesso para inscrição. Parceria entre a Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia e o Ministério da Educação, o programa deve qualificar mais de 6 mil profissionais. Outras informações estão disponíveis na página do programa na internet. A Caixa Econômica Federal depositou neste domingo a primeira parcela do Auxílio Emergencial 2021 para os trabalhadores informais e inscritos no CadÚnico nascidos no mês de junho. Na primeira fase, o valor da primeira parcela cai na conta aberta no Caixa Tem. Só é possível usar o dinheiro para pagar contas e fazer compras com o benefício. Só a partir do dia 7 de maio será autorizado o saque e a transferência dos valores. Para quem nasceu no mês de julho, o dinheiro será depositado nesta terça-feira, dia 20, mas poderá ser movimentada também somente pela conta do Caixa Tem. No dia 10 de maio, o trabalhador pode optar pelo saque ou transferência para outros bancos. Repórter Jomar Valença.
Pela primeira vez em mais de um ano de pandemia de Covid-19, alunos de dois centros municipais de educação infantil e de uma escola municipal de Cascavel, no oeste do Paraná, voltaram às salas de aula. O retorno presencial é parcial e faz parte de um projeto piloto realizado pela Prefeitura. O estudo é realizado no Conjunto Habitacional Riviera, na Zona Norte, e quer descobrir o comportamento do vírus da Covid-19. Para isso, pais, alunos e professores do CEMEIS e da escola foram testados. Foram realizados 336 exames de Covid-19. Deste total, os resultados de 167 testes ainda não ficaram prontos e 9 pessoas já tiveram o diagnóstico positivo. Para essa volta, a Prefeitura determinou que apenas 100 alunos poderiam voltar para as salas e os prédios foram preparados para receber os estudantes e todas as medidas de segurança foram aplicadas para evitar a contaminação. E agora você fica com os destaques da área econômica com José Ville.
Economia.
A Petrobras está negociando a venda de suas refinarias, duas delas no Paraná. Mas a venda da Repar, refinaria Presidente Getúlio Vargas, em Araucária, não foi concluída. Segundo a Petrobras, as ofertas apresentadas até aqui não foram consideradas suficientes pela empresa. E com isso vai ser iniciado um novo processo de venda. Também no Paraná está à venda a unidade de industrialização do xisto, que fica em São Mateus do Sul. A Petrobras alega que a unidade não é economicamente viável. Em outros estados, as vendas estão indo adiante. Na Bahia, a Petrobras confirmou a venda da refinaria Landulfo Alves. Uma empresa dos Emirados Árabes que atua no Brasil ofereceu 1,6 bilhão de dólares pela refinaria. E agora a assinatura do contrato está sujeita à aprovação dos órgãos fiscalizadores. Também estão na lista para serem vendidas as refinarias Alberto Pasqualini no Rio Grande do Sul, Isaac Sabá no Amazonas, Abreu e Lima em Pernambuco, Gabriel Passos em Minas Gerais e a Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste, que fica no Ceará. Veja mais notícias no paranaempresarial.com.br.
Previsão do tempo.
A terça-feira no Paraná segue com tempo nublado e chances de chuva no litoral e região metropolitana de Curitiba. No interior, o tempo se mantém mais estável e as temperaturas agradáveis. Os termômetros devem chegar a marcar 32 graus em Foz do Iguaçu, 30 graus em Paranavaí, 28 graus é a máxima prevista para Londrina, Campo Mourão e Cascavel, 27 graus em Pato Branco, 26 graus em Telêmaco Borba, 24 graus em Guarapuava, 27 em Paranaguá e 21 graus é a máxima prevista para Curitiba. No próximo bloco, conheça a iniciativa do Instituto Futebol de Rua, que arrecada doações para famílias vulneráveis. Essa é a campanha que abre a série de reportagens Vale Muito, Ações Solidárias na Pandemia. E ainda tem as notícias do esporte. Paraná em Rede volta já.
Paraná em Rede.